Olá, ouvintes do Pauta Pública. Eu sou Andréa Dipp. Toda semana eu tô à frente dos microfones desse podcast, trazendo conversas pra gente ir além. É impossível contar a história da segurança pública no Brasil nos últimos 20 anos sem contar a história do surgimento e estabelecimento das milícias. Muito mais do que um fenômeno de uma ou de outra capital, o modelo se espalhou pelo país, se aperfeiçoou e agora se tornou um problema que parece que não vai ser resolvido tão cedo. Mas entre tantos estudos sobre a atuação das milícias, um campo ainda precisava ser olhado com mais atenção. Como são produzidas as condições para o seu surgimento? Em que tipo de contexto essa ideia se torna atraente e transforma a violência em um negócio bem estruturado? E para jogar uma lupa nessa questão, a jornalista Cecília Oliveira, que é especialista em segurança pública, está lançando seu primeiro livro, Como Nasce um Miliciano, publicado agora pela Bazar do Tempo. Nessa obra, Cecília, que é uma das fundadoras do Instituto Fogo Cruzado, faz uma anatomia do Estado brasileiro corrompido por dentro, com a pertinência e o detalhamento que só quem cobre o assunto há mais de 20 anos como ela conseguiria ter. Cecília, que bom ter você de novo aqui no Pauta. Bem-vinda.
Eu que agradeço aí o convite, sempre com esses assuntos leves e tranquilos.
Sempre. Cecília, então, para a gente começar, conta um pouco para os ouvintes aqui do Pauta de onde veio a ideia do livro.
Olha, o livro ele é baseado numa matéria que eu fiz em 2021 para o Intercept. Então, tem inclusive o mesmo título. E naquela época eu estava falando sobre essa operação policial, né, que tinha acontecido ali pouco antes das eleições municipais de 2020. Eu escrevia analisando essa operação policial e analisando os milicianos que tinham sido mortos nessa operação. Foram 12, né? Um deles sendo o Cabo Bené, que é o personagem que faz o fio ali da história toda. Então eu estava analisando como é que ele, um funcionário público, né, uma pessoa que decidiu, opa, vou prestar um concurso, passou, e essa pessoa decidiu mudar o lado da mesa, né, decidiu entrar para a milícia. Então, a minha análise ali, curta naquele momento, né, que agora é expandida no livro, era exatamente analisar como que o Cabo Bené decidiu virar um miliciano. Então, é isso, como que nasce um miliciano.
O livro tem muitas coisas interessantes, né? E uma delas que eu queria que você comentasse é esse momento em que as milícias eram chamadas de autodefesa comunitária, que tinham apoio de políticos, inclusive. E em que momento isso muda?
As milícias, vou nem falar, né, que elas começaram aí, não. Isso é uma fase das milícias, quando elas eram ali consideradas uma força auxiliar das polícias no combate ao tráfico. Era uma época em que o tráfico estava crescendo, 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 e o pessoal falou, gente, precisamos nos defender, vamos nos unir. E aí eles tinham esse nome de autodefesa, e eram de fato ali bem defendidos por políticos. Então a gente tinha, na época, né, o prefeito César Maia, depois a gente teve Eduardo Paes, Flávio Bolsonaro, todos eram favoráveis à atuação dessas forças. Mas é isso, né? O Paes já falou, não, né? Bem assim, não, já reviu sua posição, mas a gente sabe que certas pessoas continuam ali firmes e fortes nas suas convicções. A milícia, como ela era conhecida como autodefesa, ela mudou aos olhos da opinião pública ali de 2007 para 2008, porque dois jornalistas do jornal carioca O Dia foram sequestrados quando eles estavam investigando a atuação da milícia no Batam, e aí eles foram sequestrados, torturados durante toda a noite. Então, assim, isso virou um grande escândalo, né? As entidades todas ligadas à liberdade de imprensa se manifestaram, foi um escândalo que foi conhecido internacionalmente também. Então, ali foi meio que um momento onde as pessoas descobriram, olha, eles não são tão bons assim, né? E esse foi o crime que deu uma força política para que a CPI das milícias, que já tinha sido engavetada, fosse proposta de novo, fosse colocada na pauta de novo e fosse, então, aprovada. E aí é quando se destampa aquele bueiro, né? Que aí você identifica vários policiais, mas também vários políticos, várias pessoas envolvidas com a gestão pública e que tinham essa ligação direta com a milícia.
E a CPI das milícias, criadas na Alerj, indiciou mais de 150 pessoas. O relatório final da comissão, aprovado nesta quinta-feira, reuniu provas contra deputados estaduais, vereadores, policiais e bombeiros.
Então tem essa virada de autodefesa para, opa, isso não é tão bom assim, a partir desse incidente ali de quando eles sequestraram os jornalistas do Dia.
Você faz esse resgate no livro, mas também para os nossos ouvintes terem uma noção, desde quando se tem registro da atuação das milícias no Rio?
Olha, milícia é uma coisa que existe desde muito tempo, até porque, né, se a gente for puxar o modo de atuação dessas forças, a gente vai realmente ir lá para a figuração da guarda na monarquia. Mas a milícia, como a gente conhece hoje, né, formada por estritamente por policiais e por grupos de elite da polícia, a gente pode remeter ali na década entre 60 e 70, quando muitos comerciantes falam, olha, está tendo muito roubo aqui, a gente precisa dar um jeito nesses ladrãozinhos, né? Coisa que a gente ouve ainda hoje, inclusive. E aí se formou um grupo que também era conhecido como os 12 de Ouro, né, e que eram formados ali por policiais escolhidos a dedo, né, legalmente pelo governador, para poder formar esse grupo de elite. Então, ali, o primeiro grupo de elite da Polícia do Rio, que tinha essa missão de resolver os problemas. Se estava dentro da lei, se estava fora da lei, não interessa, desde que esse problema fosse resolvido. Então, ali, os 12 de Ouro, também conhecidos como o Esquadrão Lecoque, que depois a gente conheceu como Esquadrão da Morte, e aí foi evoluindo e trocando de nome, trocando configurações, até chegar no que a gente conhece hoje, que é isso. São fases diferentes, formações diferentes, eles desempenham, né, funções diferentes ao longo do tempo, mas sem nunca perder aquela função primária que é a execução, a morte por encomenda.
E, Cecília, as milícias têm relação direta com a militarização da polícia? Assim, se a gente não tivesse uma polícia militar no Brasil, ainda existiria milícia?
Essa é uma boa pergunta, porque, né, existe muito esse debate sobre vamos desmilitarizar a polícia. E isso não teria nenhum efeito, porque a gente tem a polícia civil que age como a polícia militar. E ela é uma polícia civil, né? A gente tem as guardas civis hoje, muitas delas agindo como polícia militar, e são civis. A gente tem Polícia Federal, que inclusive está nessa operação que eu relato no livro. E a gente viu o que aconteceu com a Polícia Federal nos últimos tempos aí, que fizeram aquela câmara de gás, por exemplo.
Um homem de 38 anos morreu depois que agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram uma espécie de câmara de gás dentro de uma viatura e o trancaram por lá.
Que atuaram ali para poder atrapalhar as eleições.
Um levantamento confirma que no dia do segundo turno da eleição para presidente no ano passado, um terço das abordagens feitas por agentes da Polícia Rodoviária Federal em todo o país foram no Nordeste, região onde Lula tinha vantagem sobre o então presidente Jair Bolsonaro.
Então, assim, se a gente fosse analisar, né, estritamente o conceito de militar, poderia fazer sentido, mas não é assim que funcionam as polícias. A gente tem polícias, grupos da Polícia Civil, né, os grupos especiais da Polícia Civil, que são como os grupos de operações policiais da Polícia Militar. São muito parecidas, muito iguais mesmo. Então, assim, hoje isso não teria nenhum efeito.
Boa, acho importante você trazer isso, porque de fato fica esse mito de que o problema todo das polícias é a militarização.
Quem dera! A gente conseguiria focar em uma coisa que seria, entre muitas aspas, né, mais fácil de resolver nesse sentido, porque aí você tem uma coisa mais nítida, né, onde você poderia agir. Mas hoje em dia, quando a gente analisa a formação das polícias e o modo como elas agem, como elas trabalham, esse realmente, vamos dizer assim, não é um problema com tanto peso em nossa mesa, sabe? Infelizmente.
E, Cecília, de que maneira as mortes da Marielle e do Anderson evidenciaram as milícias do Rio para o resto do país? Porque eu acho que teve esse momento, né, de que o Brasil descobriu as milícias.
Sim, essa é uma boa pergunta, que conversa muito com a pergunta que você fez sobre as autodefesas. Porque aquilo ali era 2008, né, quando houve a CPI das milícias por causa ali daquele sequestro dos jornalistas do Dia, como eu mencionei. Naquele momento, houve uma grande exposição das pessoas, das conexões, das atividades. E aí, o que que eles fizeram? Eles fizeram, opa, acho melhor a gente ficar na retaguarda. Né? Então, assim, eles saíram dos holofotes, porque, assim, eles davam entrevistas, eles apareciam em colunas sociais, eles eram, assim, popstars da segurança, né? E aí, por causa da CPI, eles saíram desses holofotes, mas, obviamente, não deixaram de trabalhar, né? Tanto é que a gente tem a última pesquisa sobre que analisa o avanço das milícias, elas cresceram 400% nesse período. E aí, nesse intervalo entre 2008 e 2018, que é quando Marielle e Anderson são mortos, tem uma década aí nesse intervalo. E nessa década, as milícias cresceram muitíssimo, elas se fortaleceram muitíssimo, elas adaptaram o seu modo de trabalho, porque é isso, antes era tudo muito às claras, passando ali para os bastidores, como é que a gente vai fazer? A gente não vai se candidatar, a gente vai financiar candidaturas, a gente vai trabalhar com outros representantes, mas que são nossos representantes, não é a gente sentando na cadeira, embora em alguns momentos seja assim, né? Então, tem essa passagem do tempo onde eles ficam mais discretos. E em 2018, de 2018 para cá, tem essa coisa que eu costumo dizer que hoje em dia todo mundo conhece o nome de ao menos um miliciano. Todo mundo sabe quem é o Lessa. Todo mundo sabe quem é o Adriano da Nóbrega.
O ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, acusado de comandar o mais antigo grupo miliciano do Rio de Janeiro, foi morto em operação das polícias do Rio de Janeiro e da Bahia, na cidade de Esplanada. Adriano tinha ligações com a família Bolsonaro e era apontado como um dos chefes do escritório do crime.
E eles trabalharam muito nesses últimos anos, né? Para poder, inclusive, se tornarem grandes nomes dentro desse nicho de atividade, vamos dizer assim.
E as milícias são uma coisa exclusiva do Rio ou é uma coisa que já faz parte da realidade de todo o país?
Não é uma coisa exclusiva do Rio. A gente conhece muito sobre o Rio, mas não é exclusivo, né? As milícias, elas têm configurações diferentes a depender do lugar onde elas estão, do lugar onde elas atuam. Mas eu lembro que um tempo atrás eu fiz uma matéria chamada O Carro da Linguiça, porque aqui no Rio, ele chama o carro da linguiça, que é o carro que passa, mete bala em quem estiver na frente, mas em outros estados existe essa mesma atividade, que é a execução, a chacina, o que eles chamam, entre aspas, de limpeza do bairro, para poder dar um recado, para poder avisar que mudou de gestão. A depender do estado, muda de nome. Você tem a barca, você tem carro prata, você tem esses nomes todos que vão mudando de acordo com a cultura local, mas que existem em outros estados.
Carro da Linguiça, no Rio de Janeiro, Veraneio, em São Paulo, Carro Prata, no Pará, A Barca, em Goiânia, Motoqueiro Fantasma, no Rio Grande do Norte. É muito nome para a mesma coisa. Os caras passam atirando na direção de um alvo, mas pega todo mundo que estava pelo caminho.
Assim como existem os grupos de extermínio, que é aquilo que eu falei, é a função primária das milícias. É o grupo de extermínio, execução por encomenda. Então, isso tem em todo lugar, o tempo todo, desde muito tempo. O que a gente conhece hoje são as outras faces, né, outras atividades, que eu costumo dizer, outras atividades da cartela de negócios da milícia aqui do Rio, que são mais populares. Mas a gente vê isso em outros estados oferecendo outros serviços também, né? Então, assim, existem e são customizados de acordo com a clientela local.
Bom, a gente tem eleições ano que vem, né? Você pincelou aí a coisa de colocar gente nas cadeiras. E as conexões da milícia com a política, com políticos, influência política, são faladas, mas nem sempre são muito entendidas a fundo. Então, para dar uma ideia também para os nossos ouvintes, você pode falar um pouco sobre esse panorama, sobre o quanto as milícias interferem ou estão entrelaçadas à política institucional?
No livro, eu falo sobre essa operação policial ali de 2020 e falo, né, que é isso, estava muito perto ali das eleições. E esse bonde que foi morto nessa operação é parte do bonde do Eco, que também já está muito popular, vamos dizer assim. Esse grupo foi morto ali. O outro grupo, que era o grupo do Tandera, ele também sofreu um baque numa operação policial um dia antes, onde foram mortos 5 milicianos, mas o cabeça, que era o Tandera, conseguiu fugir. E o Tandera, ele se reuniu com candidatos a vereadores, com candidatos à prefeitura de cidades da Baixada Fluminense, para poder negociar cargos. Inclusive, tem vídeo sobre isso, tem fotos sobre essa reunião.
6 pessoas foram presas, uma delas em flagrante, durante uma operação contra a milícia do Tandera, na Baixada Fluminense. Áudios e vídeos encontrados pela polícia revelam o envolvimento de políticos com o bando de Tandera em troca de vantagens.
Não tem nenhum pudor sobre esse tipo de situação, sabe? Porque é isso, houve essa reunião, isso é tudo documentado, essas pessoas estão todas na rua. Né? Não o Tandera que ele se entregou, mas esses candidatos, sabe? Então aí, podem concorrer de novo. E a gente já sabe qual a agenda deles. Então, essas conversas, essas conexões, esses acordos, eles são selados assim, é isso, à luz do dia, num jantar, num almoço, num café da tarde, num sítio, num churrasco, porque é isso, é um acordo de negócio como seria qualquer outro dentro da legalidade, mas custa caríssimo para a população, né? Custa caro em vida, porque matam muito, tem muito tiroteio, muitas disputas, mas caro em relação à corrupção financeira também, né? Porque aí eles têm compromissos com esses grupos para cumprir a agenda desses grupos. E quando a gente fala, né, do cumprimento das agendas, isso não tem a ver diretamente com segurança pública, no sentido de que eles não estão negociando coisas relacionadas à segurança pública. Eles estão negociando legislação sobre posse de terra, eles estão negociando ações mais relacionadas à economia e a comércio, que é onde roda o dinheiro. Eles vão matar como eles sempre mataram, eles não precisam de mudar nenhuma regra, nenhuma lei sobre isso. Porque isso aí é isso aí, já fazem isso há muito tempo. Mas para poder maximizar os lucros, é tudo voltado para poder manobrar aqui e ali. Então, hoje em dia, a grande moeda da milícia, hoje em dia, o grande mercado que eles exploram é o mercado imobiliário. Então, assim, tem muita coisa ligada à posse, à regulamentação fundiária, a tudo relacionado à construção, né? Então, são essas outras ações que são negociadas e que muitas das vezes passa batido, porque é isso, não é um tiro, é um prédio. Então, assim, você acha que é um prédio qualquer, porque você vê prédio todo dia, né? E aí depois você vai ver que, opa, não era bem assim. E fazendo essas andanças do livro para poder passar por onde eles passaram, fazer as mesmas rotas e tudo, foi uma coisa que eu vi muito, muitos empreendimentos imobiliários, condomínios inteiros, sabe? O pessoal abrindo terreno para poder construir mais e mais condomínio, mais e mais prédio. Porque esse é um negócio excelente. Você vende o apartamento e você vende todos os serviços que o apartamento precisa. Gás, luz, internet, tudo. Então, assim, é uma mina de dinheiro inesgotável, inesgotável. Você faz um condomínio, você coloca 100 pessoas para morar ali, você vendeu 100 apartamentos num terreno que você não pagou nada. Muitas das vezes a areia é grilada também, porque eles extraem areia dessa forma. E você vai ter ali uma fonte de renda vitalícia, porque todo mundo vai usar luz, todo mundo vai usar internet, todo mundo vai comprar gás e todo mundo vai pagar condomínio. É uma fonte de dinheiro inesgotável. É isso, o dinheiro não é só dinheiro, ele é também poder. Esse mundo, ele cresce muito rápido e ele atinge níveis econômicos e políticos muito mais preocupantes do que o tráfico de drogas. Que a gente sabe, é um problema, mas eles não têm as mesmas conexões e eles não fazem os mesmos tipos de dano.
E você estava falando nas andanças para o livro, né? Você já trabalha com esse tema há bastante tempo, o livro nasce de uma reportagem, mas você ampliou suas investigações para escrever. Alguma coisa te surpreendeu nessas suas novas andanças e investigações?
Olha, eu conversei com bastante gente, né? Até porque é isso, cada um vai me dando um pedacinho de informação, porque todo mundo para em algum limite, então você tem realmente uma coxa de retalhos ali. Mais uma coisa, eu não vou dizer que necessariamente me surpreendeu, porque eu já sabia, eu já conhecia esse tipo de caso, mas é uma coisa que, apesar de não me surpreender, ainda me choca ou me entristece, vamos dizer assim, que é o quanto os policiais, que não são milicianos, eles entendem absolutamente tudo o que está acontecendo e não podem fazer absolutamente nada. Então, eu conversei com policiais assim, que me deram muitas informações, que me deram depoimentos, que me explicaram muitas coisas, e eles conhecem assim, cada vírgula, cada tudo. Muitos deles falam do tipo, é isso aí, não tem nada que eu possa fazer. Então, assim, fica muito difícil de ter alguma esperança de mudança, de acreditar que vai ser diferente, porque a pessoa que está ali dentro está vendo, né, um colega de farda fazer o que faz e continuar tranquilamente com todo o apoio, inclusive, né, de outras pessoas da hierarquia, continuar daquele jeito, isso é uma coisa assim que me dá mais desânimo ainda. Você vê que é tudo sabido, todo mundo sabe quem é quem, todo mundo conhece todo mundo, e é isso mesmo.
Agora uma pausa e a gente já volta.
Oi. Aqui é a Mariana Vick, do Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. Eu venho aqui para te convidar a ouvir o programa dessa semana, que fala sobre as respostas econômicas que o Brasil pode dar à tarifa de Donald Trump e o cálculo delicado envolvido nessa decisão. O programa dessa semana também trata da repercussão política do tarifaço no Brasil e de como a eleição de Ana Maria Gonçalves marca a presença negra na Academia Brasileira de Letras. Depois que você escutar o Pauta Pública, liga no Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
Tem um capítulo do seu livro que chama O Miliciano Não Nasce, Ele Se Transforma. Inclusive, cita uma matéria do Ciro Barros para a Pública sobre a formação da PM, que é uma matéria que alugou um puxadinho na minha cabeça quando eu li, eu nunca mais esqueci. E no livro você traz isso, mas você também amplia esse debate, né?
Esse pedaço aí da gente pensar realmente sobre a construção da pessoa, né? Aliás, a desconstrução da pessoa que entra para a academia, né, de polícia, e a construção dessa pessoa a partir dali em diante. Eu usei um livro do Sérgio Ramalho também, Boas Histórias ali, onde ele escreveu com um cara que foi policial e desistiu de ser policial. Esse policial escreve sobre o pseudônimo de Sargento Silva, escreve com o Ramalho esse livro, e muitas das coisas que ele fala ali casam, né, com muito do que foi dito nessa matéria da Pública e também com o que eu ouvi de outros policiais sobre a coisa da formação, né? E uma coisa muito interessante ali, que é comum a esses policiais que são críticos da formação policial, sobre o você é formado para ser um soldado, um guerreiro, em uma sociedade que não está em guerra e que enxerga todo mundo como inimigo o tempo todo. Todo mundo é suspeito o tempo todo. Então, não tem essa proximidade com a população e é tudo sempre o vamos para a guerra, vamos para a guerra, vamos para a guerra. Obviamente, temos situações de conflito civil e tudo, mas que são de outra ordem, inclusive fomentados por essa lógica. E essas pessoas que eu ouvi falavam muito sobre a questão da formação, e uma das coisas que o Sargento Silva fala é exatamente como não tem problema nenhum você cometer ilegalidades, você cometer crimes, você desviar da sua função legal. O problema é ser pego, Você pode fazer qualquer coisa, mas não seja pego. E que isso é ensinado. Ele aprendeu isso na academia de polícia durante o curso preparatório para que ele saísse dali um policial militar. E uma das coisas que é sempre muito importante quando a gente observa esses casos é que os policiais que estão nos cursos de formação para ensinar os novos policiais são policiais que foram afastados das ruas por má conduta, por crime, por investigação. Então, assim, o que será que essas pessoas vão ensinar para esse pessoal que está chegando ali como uma folha em branco, né? E aí, volto lá na minha frase do tipo, é muito difícil você ter esperança de que vai ser diferente, porque está dando muito certo para aquilo que foi delineado. Está dando certo, sabe? O policial ele foi desenhado para ser um soldado de uma guerra? Está dando certo. Ele foi desenhado para ser um policial que comete ilegalidades e não seja pego? Está dando certo, né? Então, esse é que é o problema. Está dando certo demais. O processo está todo certo. O negócio é que esse processo não deveria existir.
Interessante que isso conversa também muito com esse pensamento da extrema-direita e mesmo de parte da igreja evangélica, né? Essa ideia do vamos para a guerra, somos soldados, de eleger um grande inimigo. O momento, então, parece que está propício para isso, né?
Sim, muito propício. Eu venho, né, de um lar evangélico, então eu cantei muito Leão da Tribo de Judá e Estamos em Tempo de Guerra. Cantei muitíssimo. É isso, eu vi muitos dos meus irmãos de igreja com aquela camisa camuflada do exército, mas escrito Jesus, sabe? E isso já era esquisito se a gente olhar para trás, mas isso se deteriorou de tal forma assim, que é muito bizarro de você analisar, sabe? Então tem esse clamor cristão, que não era assim. Não era assim. Esses dias eu estava vendo uns vídeos antigos da Marcha para Jesus e tinha lá os pastores na Marcha para Jesus destruindo armas, sabe? Quebrando armas, porque não, a gente quer paz, armas matam e que não sei o que lá, e arma é um perigo. E agora os pastores estão dizendo que se Jesus pudesse, ele teria uma arma.
Quanto mais armas, vai acontecer. Você acha que vai atacar os Estados Unidos? Alguém vai atacar a Rússia? Vai atacar a China? Tem bomba atômica.
Isso é recomendação do próprio Jesus. Antes de ser crucificado, ele mandou que não tem espada, vende a vestimenta e compra uma espada.
Ele não comprou pistola porque não tinha.
Então, assim, meu Deus, o que aconteceu nesse meio de campo, sabe? Mas eu acho que é importante a gente frisar que essa extrema direita que prega esse tipo de coisa, ela não se importa com esses policiais que morrem. Eles não estão nem aí, sabe? Porque eles poderiam estar ocupados, por exemplo, realmente fazendo leis ou cobrando fiscalização que preservassem a vida desses policiais. Durante um tempo atrás, eu estava cobrindo com muito afinco uma tentativa de instalação da CPI da Taurus. A Taurus, que é uma das maiores fabricantes de armas leves do mundo e que fica ali no Rio Grande do Sul. E muitas dessas armas produzidas pela Taurus, os policiais diziam, essa arma está com problema, essa arma dá problema, olha, minha arma está disparando sozinha. Vários policiais. E houve um tempo, inclusive, em que os Bolsonaro eram contrários a Taurus porque eles estavam juntos ali com os policiais e essa era uma reclamação dos policiais. Isso sumiu misteriosamente. Devem ter ficado muito, muito boas as armas da Taurus de um segundo para o outro. Então, assim, em uma das matérias que eu fiz, onde eu investigava os armamentos da Taurus e que o exército falou, olha, essa arma aqui está sendo produzida com defeito. Qual que era a multa? R$2.000, sabe? Sendo que tinha centenas de policiais falando que ficaram com sequelas porque a arma disparou dentro do coldre. Atiraram em outras pessoas durante a abordagem, sem puxar o gatilho, ferindo e matando outras pessoas. Então, assim, eles não se importam, né? Eles realmente usam o que for necessário para chegar onde eles precisam chegar.
Também cantei muito todos esses hinos, tô lembrando aqui de vários na cabeça. E outra coisa que você traz no livro, que eu acho super importante, é o papel da imprensa no crescimento ou no fortalecimento das milícias, né?
A gente está conversando aqui e hoje o assunto do dia é que um homem foi morto por um policial militar em São Paulo.
A polícia militar afastou o agente que matou um homem negro por engano aqui em São Paulo. O policial chegou a ser preso, mas pagou fiança e acabou liberado.
O policial militar de 35 anos vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele informou que teria confundido Guilherme com os criminosos que teriam tentado roubar a sua moto.
Todas as manchetes falam em policial militar matou um homem por engano. Assim, eu até postei sobre isso porque a gente precisa ter cuidado como jornalista, em como a gente reporta as coisas. Qual artigo tipifica o crime de morte por engano? Isso não existe, né? Então, assim, quando a imprensa diz PM que matou o trabalhador por engano, essa manchete legitima o que a defesa do policial militar está dizendo. Matou por engano, isso é uma afirmação, né? Então, a manchete afirma isso. Então, assim, isso é uma defesa. Então a manchete defende o policial militar ao afirmar que foi um erro. E não foi um erro, né? Então a gente precisa saber dar nome certo às coisas, a gente precisa ter muito cuidado e responsabilidade quando a gente escreve essas manchetes e essas linhas, porque muitas das vezes as pessoas não vão ler a matéria, ela vai ler só a manchete. Então a sua manchete tem que ser, assim, muito boa, muito clara, muito didática e representar o que está no corpo do texto. Não existe morte por engano. Isso é o que o cara vai alegar no julgamento dele. Matei sem querer. Mas, assim, o cara tomou um tiro pelas costas na cabeça. Como que isso é sem querer? Então, eu sempre critico muitíssimo a cobertura da imprensa sobre segurança pública, porque a imprensa cobre polícia. A imprensa não cobre política de segurança pública. Eu falo a imprensa como um todo, obviamente que tem gente que cobre isso corretamente. Então, assim, eu sempre digo que essa parte da segurança pública, ela precisa ser coberta como a gente cobre política, porque é política de segurança pública. Então, isso precisa ser feito com mais responsabilidade. Mas é isso, desde que o mundo é mundo, as páginas policiais são as que mais rendem clique, são as que mais vendem, são as que mais rendem manchete, né? A gente não tem um Datena por canal e um Balanço Geral por canal na hora do almoço à toa. É porque rende, é porque dá lucro e é porque essas pessoas não se importam mesmo com quem está na outra ponta, desde que renda. Então, assim, não tem diferença entre um jornalista, entre aspas, né? Entre aspas, o jornalista, porque o carniceiro é sem aspas.
E para terminar aqui nossa conversa, eu tenho que fazer essa pergunta, porque, enfim, a gente precisa fazer. Mas por tudo isso que você está dizendo até agora, eu não estou me sentindo muito otimista.
Acho que eu já até sei qual
pois
a pergunta,
é.
Mas vai lá.
Vamos lá. Como se combate as milícias, pensando em todas as conexões e as evoluções das suas atividades? E aí mais, né? Existe vontade política de se combater as milícias?
Não! Ter jeito tem. Eu falei aqui antes, todo mundo sabe quem são os policiais que estão envolvidos nisso. Todo mundo sabe quem são, onde eles estão, quando eles estão ganhando. Todo mundo sabe quem são. E todo mundo sabe também quem são os políticos que estão fazendo a OB. Todo mundo sabe, gente, assim, sabe? Então, enquanto não houver realmente uma decisão política de não tolerar mais este tipo de conduta, não vai ter como. Não vai ter como mudar, né? Mas aí a gente cai naquela também de que as pessoas que deveriam ter essa vontade política muitas das vezes estão comprometidas com essa bandeira, né? Então, assim, fica difícil a gente pensar que vai ter jeito. Quando a gente pensa nessa parte da vontade política, fica muito difícil da gente imaginar que haverá mudança, porque quem tem a caneta na mão está com o bolso cheio. A gente realmente precisa de mecanismos anticorrupção que sejam mais eficazes, mais efetivos. A gente precisa que isso seja trabalhado não só na ouvidoria da polícia, mas o papel da fazenda nessas situações é muito importante. Porque, assim, você já tentou dar o golpe no imposto de renda? Cara, você deixa de declarar R$500, alguém vai vir atrás de você. Como é que essas pessoas movimentam todo esse dinheiro e nada, sabe? Obviamente que nem sempre isso vai transitar na parte legal do sistema. Mas é preciso desenvolver mecanismos para detectar a outra parte, né? Então, hoje a gente sabe que tem aí pessoal que lava dinheiro comprando cavalo, comprando criptomoeda, né? Porque, olha, ups, nasceu aqui um cavalinho de 2 milhões, premiadíssimo, sabe? Assim, olha, 2 milhões nasceu. Então, assim, eu sei isso. Se eu sei isso, muita gente sabe isso, né? Então, assim, as pessoas sabem, mas é aquilo, quem é que vai pegar isso aí para poder fazer?
Cecília, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir de novo aqui no Pauta.
Eu que agradeço aí e desculpa ser sempre a cavaleira do apocalipse.
A gente está acostumado aqui. Obrigada.
É a vida do jornalista, é isso aí, gente. É só desgraça.
A Pública existe para te contar aquilo que você não costuma ver nas grandes mídias. Isso inclui a origem da riqueza e do poder daqueles que ainda mandam no Brasil. A gente consegue investigar isso porque contamos com seu apoio, o apoio dos nossos leitores. Mas ainda temos muito trabalho a fazer. A gente quer chegar em famílias do Judiciário, do Legislativo e em mais autoridades do Executivo. Então faça uma doação e nos ajude a seguir nesse projeto. Acesse apoie.apublica.org. Se preferir, faça um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. A Rádio Guarda-Chuva é uma rede de podcasts jornalísticos com programa para todos os gostos e ouvidos. No Bom Dia Fim do Mundo, você pode conferir as notícias mais importantes da semana com o clima no centro do debate. No Vida de Jornalista, episódios surpreendentes e criativos com os bastidores do jornalismo e de grandes reportagens. Na Rádio Escafandro, mergulhos narrativos em temas relevantes da nossa sociedade. E ainda tem literatura, Amazônia, economia e muito mais para você conhecer. Procura pela Rádio Guarda-Chuva nas suas redes sociais e conheça todos os podcasts. Boa escuta!
Chegamos ao fim de mais um episódio do Pauta Pública. Agradecemos a cada pessoa que seguiu com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por Andréa Dipp, que também cuida da entrevista do programa. A produção é feita por mim, Estela Diogo, com apoio de produção da estagiária Rafaela de Oliveira. O Ricardo Terto é quem cuida do roteiro e a edição fica por conta de Pedro Pastoriz. A identidade visual é da Tainá Gonçalves, na comunicação a coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana, o vídeo para as redes é de Tiene Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original do programa é do Pedro Vituri. Esse episódio inclui áudios dos canais Mandato Freixo, Band Jornalismo, Jornalismo TV Cultura, Intercept Brasil, TV Band Rio e UOL. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Um abraço e até sexta que vem.
Muito obrigada para você que ficou com a gente até aqui. Um abraço, até semana que vem.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.